Momento da grande entrevista, e hoje nós vamos conversar com ele, que é economista, ele que é mestre em planejamento estratégico pela Universidade de São Paulo, tem MBA, executivo internacional na área da consultoria. Ele vem mobilizando equipes para projetos em empresas nacionais e multinacionais em estratégia, em planejamento e capital humano. É com grande alegria que nós acolhemos nessa tarde hoje, aqui no Alto Sertão da nossa Bahia, o professor João Roncati. Boa tarde, professor, bem-vindo.
Boa tarde, Maurinho, muito obrigado. Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar com vocês aqui.
Professor João Roncati, que temática importante discutirmos nessa tarde sobre competências, sobre habilidades para os profissionais do futuro. E a gente já percebe que se acentuou ainda mais por conta da pandemia. Como é que o senhor pode caracterizar o perfil de liderança, o perfil estratégico para empresas e para os profissionais?
Olha, Maurício, muito boa pergunta. Aqui vamos separar em alguns pontos, né? Quando fala de estratégia, de perfil estratégico, uma coisa que os profissionais precisam estar muito conectados, entenderem que a concorrência agora de uma empresa surge dos mais diferentes sentidos e locais da nossa sociedade, né? Até algum tempo atrás, a concorrência estava baseada num modelo que nós chamamos de concorrência convergente, que é uma empresa de telefonia concorria com empresas de telefonia, uma empresa de computadores concorria com empresas de computadores. Isso veio mudando, principalmente com o que foi um rompimento tecnológico, que é a adoção do telefone celular na vida privada e nas empresas, e o smartphone, que reuniu tantas capacidades dentro daquela máquina e começou a destruir mercados que não eram sequer convergentes, como o de máquinas fotográficas. E hoje isso acontece em todas as indústrias. Você não adianta olhar o seu concorrente direto, você tem que estar muito ligado, estar muito bem informado, porque você descobrirá perdendo clientes que surgiram novos concorrentes de outros segmentos que se interessaram pelo seu segmento. Então isso é fundamental. Outro ponto importante, quando se fala de liderança na pandemia, é a liderança cada vez mais exercitando o que é o seu papel básico, mas que era mal entendido historicamente. O que eu quero dizer? Nós entendíamos como líder, na verdade, o chefe, né? O cara que tem autoridade, o cara que manda. Essa figura que vem das estruturas muito hierárquicas, necessariamente tem que se transformar num líder, que é o cara que sabe mobilizar pessoas, o cara que sabe envolver e convidar pessoas para desafios legítimos e que tragam dessas pessoas o melhor que elas podem aportar para uma empresa, para uma organização. Então, cada vez menos a gente tem o chefe, o cara que detém autoridade, poder de mando, cada vez mais a gente é do líder, que mobiliza, que entende as pessoas, que olha no olho, que reconhece o que cada pessoa pode fazer de bom e o que ela precisa ter como complemento para as suas capacidades individuais, para que as organizações sejam preparadas para a enorme competitividade que já vivemos hoje e viveremos ainda mais nos próximos anos.
Professor João Roncati, o senhor como professor também de MBA, Master in Business Administration, o senhor trabalha voltado para o trabalho, o senhor voltado para essa área de desenvolvimento de competências para empresas, para planejamento, empresas tanto nacionais quanto multinacionais. Eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho também sobre o perfil, qual é o perfil da indústria 4.0 e como é que as nossas empresas brasileiras, e vou colocar aqui também, se possível, trazer um pouco desse comparativo com empresas internacionais, como é que a gente pode se destacar no mercado?
Muito bom. Olha, primeiro é preciso entender, né, que empresas ou indústria 4.0 não é um tema da moda. Indústria 4.0 foi um termo criado pelo professor Schwab, um professor alemão, que ele tem dois grandes feitos. Ainda vivo, ele criou o Fórum Econômico de Davos, que todos os líderes mundiais de grande influência anualmente se reúnem para discutir temáticas de grande interesse. E este professor lá, professor Schwab, engenheiro, cunhou o termo indústria 4.0 para falar da enorme transformação que a indústria vem passando, sofrendo e ao mesmo tempo sendo protagônica e que impacta também nos serviços, não só da indústria. Quando ele configurou o termo indústria 4.0, ele se referia ao fato de que a adoção cotidiana de tecnologia ultrapassava já a automação. A questão não é mais substituir ou não a mão de obra por robôs, por máquina. Isso é o que viria anterior à Revolução 4.0. Mas a integração entre o biológico e o digital. O que a gente quer dizer com isso? Hoje você encontra em qualquer farmácia um oxímetro. As pessoas estão comprando e levando para sua casa. Esse oxímetro é utilizado monitorizado para que você veja o teu nível de saturação, a oxigenação e também o seu batimento cardíaco. Pode ser que daqui a algum tempo a assistência médica diga o seguinte para você: o seu oxímetro tem Wi-Fi? E ele pode ter Wi-Fi. Cada vez que você fizer monitoramento diário, receber os dados seus? Pode. Mas por que que a assistência médica quer isso? Porque ela vai monitorar a sua saúde também por esses sinais vitais. Se houver uma grande alteração nesses sinais vitais, ela tem condições de ver que você entrou num grupo de risco. Ela pode fazer um acesso direto a você, ela pode oferecer uma teleconsulta, ela poderá reduzir o risco que ela mesmo tem no negócio ao monitorar os seus clientes. Então, isso é a indústria 4.0, essa ligação do digital e do biológico.
Muito interessante quando o senhor traz essa questão do analógico ir para o digital, e a gente percebe essa dificuldade, professor, muitas das vezes das empresas que têm as suas lojas físicas de migrarem para o digital. E a gente percebe que nesse processo de dificuldade, muitas das vezes as pessoas querem levar um pouco assim da cultura analógica para o digital, e a gente vê que são territórios diferentes, mas que a gente pode inclusive traçar estratégias. Como é que o senhor lida com essa parte dos pequenos negócios, sobretudo, e que querem migrar para o digital? A gente ainda vive esse processo de migração aqui no país?
Sim, nós estamos em pleno processo de migração. Deixa eu dar um exemplo aqui. Se você pega o que é Magazine Luiza, uma loja de departamento de roupa que vira depois multiprodutos e que faz uma migração para o digital, e que hoje no Brasil é a única empresa que tem condições plenas de competir, não é combater, porque você deve sentir negativo, é de competir diretamente com a Amazon. E eles fizeram a lição de casa, eles traçaram um plano estratégico, foram vendo que era a mudança da estrutura interna, que tipo de profissionais eles precisavam, que era configurar o seu negócio. E hoje a Magazine Luiza é um que a gente chama de marketplace. Ela dá oportunidade, inclusive de pequenos lojistas, de exporem o seu produto. E eles trazem um selo de qualidade. Assim como é também você utilizar outros tantos marketplaces, né? E que são totalmente confiáveis no Brasil, né? Você tem marketplaces em que pequenos produtores junto com grandes produtores, pequenos comerciantes junto com grandes comerciantes, estão todos dispostos ali lado a lado, tendo a mesma oportunidade com a garantia, né, de um bom negócio. O que eu quero dizer com garantia: se você entra no Mercado Livre, tem problema com o fornecedor, o Mercado Livre devolve seu dinheiro. Então, o marketplace, ele é importantíssimo para o pequeno comerciante sobreviver, porque ele pode ampliar muito a vitrine. Imagine que alguém da Bahia pode estar vendendo para alguém do Rio Grande do Sul, junto com o marketplace, coisa que fisicamente, sendo a loja na rua, ele não teria essa capacidade. Então, ele pode manter a sua loja e pode atender bem os seus clientes. O que vem mudando é que é importante entender que eu preciso me especializar. Se o meu negócio é roupa de ginástica, seja muito bom em roupa de ginástica. Tem as melhores soluções de roupa e ginástica, tenha um preço muito competitivo e tente entender qual é a tendência do seu público-alvo, que assim você consegue conectar mais rápido. Então, entender o cliente é uma competência que já vem desde a década de 90 e cada vez é mais importante, porque a ligação direta entre o fornecedor e o cliente, hoje via digital, ela é muito mais curta do que ela era no passado. Então, essa é uma competência fundamental nesse universo para o pequeno comerciante.
Professor João Roncati, quando o senhor trabalha com essa questão do marketplace, e eu já lembro, já vou linkar aqui com a tendência do varejo que se baseia na convergência de canais utilizados pela empresa, que é a tecnologia, várias possibilidades para fazer com que o consumidor não veja a diferença entre o mundo online e offline, que é a questão do omnichannel. E a gente percebe que essas interferências, esse novo cenário do mercado que a gente associa à produtividade, à competitividade, que cada dia está mais acentuada. Como é que o senhor avalia essas ações?
Então, cada vez mais você tem canais de relacionamento e muitas vezes o consumidor nem consegue entender o que é esse canal direto. Ele sabe que ele se relaciona, ele sabe que ele comprou, que está garantido, que ele paga rápido, que ele recebe rápido, que ele consegue rastrear, né? Lembra, 4 anos atrás, no Brasil você não conseguia rastrear o que você tinha comprado. Então, ia receber com 30 dias, 40 dias, era uma loucura. Então, hoje você sabe exatamente quando vai receber, recebe o contato o tempo inteiro. Então, a própria tecnologia para o consumidor final nem sempre estará visível. Mas para aquele que está na outra ponta, mesmo pequeno comerciante, ele precisa entender um pouco este processo para que ele se aproxime do consumidor final, como eu estava dizendo. E aí utilizar esses canais para acelerar o seu próprio negócio. Independe se eu estou numa cidade pequena. Ao contrário, como a pandemia e a aceleração da digitalização dos relacionamentos comerciais, eu estar numa cidade pequena ampliou muito as minhas fronteiras, muito, muito mesmo, porque se eu tinha uma restrição do poder econômico da minha micro-região, hoje eu tenho nenhuma restrição, a não ser por tarifas, por problemas alfandegários ou tributários, eu não tenho nenhuma restrição, eu não tenho mais bloqueio para ultrapassar a fronteira, seja no país ou seja fora do país, eu tenho acesso mais rapidamente. E isso está cada vez mais acelerado. A gente tem por aí, muito em breve, que já está em teste, a instalação do blockchain, onde as transações estarão todas interligadas, o que melhora a capacidade de fiscalização, de formalização da economia e a aceleração dos negócios. O fato de você poder fazer um pagamento hoje independente de um banco, como é pelo WhatsApp, faz com que você tenha a aceleração desse relacionamento digital, e que foi acelerado com a pandemia, e que traz, então, a pressão dessas novas competências, que entender um pouquinho dessa tecnologia, estar perto de quem entende, que é ser mais analítico. Por que que os clientes estão comprando o meu produto? Tem muita gente que não sabe responder. Será que foi só pelo preço, ou porque é o estoque disponível mais rápido, ou porque ele tem melhor qualidade? O que é que os clientes estão buscando? Quais são as tendências? Hoje eu tenho que usar um Google mais do que navegar por vídeos divertidos, e que às vezes a gente gasta horas fazendo isso, e sem nenhum demérito de utilizar a tecnologia para algo divertido, mas para analisar, para ter acesso à informação, continuar lendo aquilo que a gente lia em jornais e revistas, em inúmeras fontes de informação que estão ali disponíveis. Isso é importante. Essa é uma competência fundamental, capacidade analítica de entender tendências.
Quando o senhor vai falando, eu vou fazendo várias anotações aqui, e assim, a fala do senhor é muito poderosa, enriquece muito aqui a nossa Bahia, no sentido de como é que a pandemia acelerou esse processo tecnológico e, claro, a mudança, o contexto brasileiro também tem privilegiado esse espaço do PIX, dessa questão de acompanhar a sua venda, a compra na internet, que tem crescido muito no país, até mesmo de produtos internacionais chegarem na sua casa. E aí tem a possibilidade do pequeno comerciante aqui da nossa cidade, aqui de Caetité, poder vender seu produto para outros lugares, para outras regiões do país, como o senhor colocou, de vender, por exemplo, para o sul. E você tem essa possibilidade, a gente já tem comerciantes que fazem isso aqui na cidade, que já dão bem nessa, desbravando esse Brasil, enviando produtos para outros lugares. E aí, esse processo de digitalização acelerou essa questão econômica do Brasil. E aí, o que vai exigir também, e algo que o senhor colocou na fala, e aí eu anotei aqui, que foi a palavra especialização. A gente precisa buscar mais conhecimento para que a gente possa estar nesses lugares, nesses ambientes, e que vai gerar economia e também lucratividade.
E veja, Mauri, a própria tecnologia, que sempre pareceu uma coisa difícil, longínqua, quando a gente está numa cidade menor, ela está mais acessível, porque você consegue construir o seu marketplace de uma forma muito barata e expor o produto. A questão é, se você vai vender uma coisa igual ao que todo mundo vende, você vai ter dificuldade. Então, eu estou numa cidade pequena, eu vou competir vendendo camiseta de marca? Não, tem gente muito grande fazendo isso. Agora, você tem produtos regionais que você poderia levar para pessoas que conhecem e gostariam de ter esse produto e não tem acesso direto. Você pode levar para pessoas que não conhecem, mas gostariam de consumir esse produto regional. Você tem artesanatos que são de uma riqueza fantástica e que tem um valor adicionado, e que você vai encontrar muito menos competição no marketplace. Então, isso é importante conectar. Ah, eu estou numa cidade pequena, eu vou vender eletroeletrônico para São Paulo? Não vai, não tem nenhuma chance de fazer isso. Mas você tem produtos daí que são muito caros para chegarem aqui. E uma grande empresa não teria interesse, porque não tem escala de trazer. E um pequeno comerciante consegue viabilizar o seu próprio negócio e deixar isso interessante. Uma apresentação com um caráter regional, cheio de história, que represente a cultura local e a própria cultura brasileira. Isso é enxergar possibilidades que vão além das próprias fronteiras. Importante.
Professor João Roncati, eu sempre defendo essa bandeira aqui no sentido de chamar a atenção do poder público, não só aqui da cidade de Caeté, mas cidades aqui em área de cobertura da nossa emissora, que é a bandeira do empreendedorismo, de se buscar essas alternativas. E olha que interessante que o senhor já nos apresenta, e eu vou me recordando de várias questões que a gente gente tem aqui na cidade que pode ser potencializada. É exemplo da feira de agricultura familiar aqui com produtos que são livres de agrotóxicos, também o artesanato, que é muito forte aqui na região. Tem algumas lojas online que estão fazendo assim produtos incríveis, inclusive da palha do coqueiro, assim, coisas assim maravilhosas que podem ser comercializadas para outros lugares. E aí, de fato, a gente precisava desse nosso bate-papo para fomentar, para chamar a atenção dos nossos empreendedores que estão acompanhando o nosso bate-papo aqui na tarde de hoje, professor, para falar assim: olha, essa entrevista me serviu aqui como um gatilho para eu ampliar, para eu levar o meu negócio do físico pro digital, para que eu possa expandir ainda mais.
Exatamente. A tecnologia, ela não se opõe àquilo que é a arte, que é o regionalismo, que é o produto com a marca de todo um histórico. Ela não se opõe a isso. A pessoa diz assim: ah, mas os jovens se interessam mais pelo celular. Nós estamos saindo um pouquinho dessa estereotipia. É verdade que o jovem se interessa, mas as pessoas, né, como eu, que estão tentando decorar uma casa, que estão buscando uma alimentação saudável, podem encontrar nesses pequenos fornecedores solução para aquilo que a gente deseja. Então, se você entra no Mercado Livre, entra no Magazine Luiza, entra na Amazon, vai lá, né, tem na página de abertura. Seja um fornecedor nosso, expõe no nosso marketplace. Existem marketplaces regionais, inclusive, eu tenho certeza, na Bahia, além desses que eu estou citando, e não estou citando porque tenha preferência por eles, em hipótese alguma, só porque são exemplos notórios. E experimenta colocar lá no seu produto. Você vai encontrar uma estrutura de apoio que vai desvendar esse mundo menos conhecido, que é o da tecnologia, para permitir que você se aplique naquilo que você conhece bem no seu produto, de te atender bem um cliente, atender de uma forma diferenciada, gentil, né? Faz toda a diferença receber um produto que seja um post-it. Muito obrigado por comprar de nós, uma assinatura, um pequeno cartãozinho, e só receber um produto numa caixinha embalada num plástico. Não é marcante essa experiência. Eu posso marcar a experiência de contato com o cliente estando centenas de quilômetros de distância, com o carinho, com o agradecimento desse cliente ter me dado a oportunidade de mostrar o meu produto. Veja, em São Paulo, aqui a gente tem centenas de empórios que tentam vender produtos diferentes dos grandes supermercados. É uma competição feroz, né? Tem centenas de supermercados por quilômetro quadrado aqui, e os empórios estão ali trazendo produtos da Bahia, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, lá no Amazonas. É um óleo diferente, um cesto diferente. Quem são esses? Usa a internet, procura essa turma e você vai ampliar o seu horizonte.
Agora, professor, tudo isso requer profissionais de fato que estejam preparados para acompanhar as mudanças constantemente. O que é novo hoje, amanhã já se torna-se obsoleto, porque vem outras questões, outras tecnologias, a gente precisa se adaptar, e aí é necessário a gente preparar e ter esses profissionais do futuro, essas profissões do futuro, que aí que a gente pode colocar essas habilidades que serão exigidas, de fato, de um profissional olhar para esses detalhes, como o senhor chama a atenção, de quando enviar um produto, colocar um post-it, uma mensagem personalizada ou algo que seja, de fato, que o cliente sinta-se valorizado, inclusive, por comprar o produto. Mas o que que acontece, professor João Roncati? E aí eu vou dar um puxão de orelha aqui com alguns empreendedores que preferem ficar na zona de conforto. E é um perigo, porque se você não faz, vai aparecer alguém que faz e vai lucrar muito mais, concorda?
Sim, sem dúvida. E aí, de novo, a zona de conforto, esse é um termo até da psicologia, onde eu me refugio naquilo que eu sei fazer e fico ali na minha pequena caverna, ela é perigosa porque eu não ouso fazer coisas diferentes. E às vezes te ousar pode ser copiar alguém que faz bem feito. Não há demérito em você copiar uma prática. O demérito é copiar produtos que foi você que inventou. Isso é muito feio. E nós somos um país que, ao longo da história, fez um pouco isso e não vale a pena fazer. Mas eu posso ver um exemplo de bom atendimento e aí me basear nesse bom atendimento e até aperfeiçoá-lo para que eu transforme um momento de compra numa experiência. Isso é fundamental. Seja uma experiência, não é só uma troca entre produto e dinheiro. E você encontra hoje organizações como o Sebrae, que tem um papel histórico de apoio ao pequeno e médio empresário, levando muito disso que nós estamos conversando para cidades como essa de onde você está falando e outras cidades também. Então, assim, aí eu preciso de uma consultoria multinacional, de um professor lá de São Paulo para falar. Não, o Sebrae dá acesso a isso, inclusive para os profissionais muito experientes em marketing, em mercado. baseado em cliente, sintetizando esse universo de informações, você entra, não sabe por onde começar, eles conseguem focar e trazer coisas que são muito importantes. Então, tem que ser inquieto no sentido de buscar sempre o melhor, tem que ser inquieto no sentido de buscar novas informações, de ir atrás mesmo, esperar que elas cheguem para você, tem que ser inquieto no sentido de acreditar que você pode e tem nas mãos algo que alguém também deseja. A questão é conectar com essa pessoa e fazer com que essa pessoa goste tanto que ela não queira te deixar, que ela quer repetir essa experiência do contato, da compra, do serviço que você levou para ela, mesmo que seja virtualmente, mesmo que seja distante.
Professor João Roncati, que aula sobre empreendedorismo, sobre profissionais do futuro que a gente está trabalhando aqui. Inclusive, gostaria que o senhor pudesse deixar os contatos aí, as plataformas digitais da People Strategy, é isso?
People Strategy, isso é a consultoria que eu tenho aqui em São Paulo. Vocês podem encontrar a gente no LinkedIn, podem encontrar em todas as redes sociais, né? No site, a gente está sempre colocando no site alguns textos de referência, vídeos, podcasts, para que o conhecimento possa ser compartilhado também, não só comercializado. Nós estamos no LinkedIn, estamos no Instagram, estamos no Facebook e estamos também ampliando a participação no YouTube.
Maravilha, gratidão. Fica aqui o convite para o senhor voltar em outras oportunidades para entregar esse conteúdo poderoso para nossa Bahia. Gratidão.
Sempre que vocês quiserem, a gente está aqui disponível. Eu adoro discutir assuntos que são importantes para as pessoas e compartilhar conhecimento. Eu aprendo muito cada vez que eu posso interagir com vocês também. Então, quando vocês quiserem.
Fica o convite também para visitar o interior do nosso estado aqui na Bahia. Um abraço para Eliane, assessora competentíssima que atendeu a nossa emissora de braços abertos. Obrigado.
Maurinho, muito obrigado a você e ao seu público. Que você tenha muito sucesso nos seus desafios.